Tango Ad Infinitum na Argentina, no Terraço Cast de número 329. A abertura é o trecho do possivelmente mais famoso tango que existe, Por Una Cabeza, de Carlos Gardel.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 28 de julho de 2022, uma quinta-feira, em Santa Cruz do Rio Pardo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 329, conto com a presença notável do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a Raquel do avião. Eu falo aqui da minha torre de controle, onde passa mais um avião nesse dia ensolarado. E para quem quer a previsão do tempo, ela é de sol, sol sem nuvens, chuva não vem mais. E parece que eu tô realmente causando uma seca no Brasil, de tanto que eu reclamei da chuva, gente. Eu peço desculpas a todos, principalmente aqueles aí que têm problemas respiratórios e também as pessoas que estão preocupadas com as lavouras agrícolas, né? Eu peço desculpas, mas eu continuo sendo uma grande fã do sol.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional, e essa semana o Caio pediu para eu comentar um pouquinho com vocês sobre a recessão na Alemanha, que é um assunto que a gente já vem comentando aqui nos últimos meses, né? Mas como a situação lá tem piorado, né? Piorado rapidamente, eu acho que vale a pena comentar com mais detalhes.
E também ela, Fernanda Mello. E aí, Fernanda, tudo bem? Minha parceira de corrida agora.
A potência da moda, que antigamente era conhecida como Shein Side, hoje é chamada apenas de Shein. E ela percorreu um longo caminho desde que foi fundada lá em 2008. E é o tema de hoje do nosso episódio.
É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. É isso mesmo, chegamos recentemente lá no TikTok. Procura a gente, @terraçoeconômico por lá. Além também de informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, que está com matrículas abertas, e até sobre como você pode comprar uma caneca do Terraço. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos então para o 329. Raquel, falar que a Argentina está em situação complicada parece até chover no molhado. Mas no atual cenário de crise, o que é que está acontecendo?
Pois é, gente, eu tô mais uma vez no assunto de hoje, né, invadindo aqui o Boletim Internacional da Rede para falar um pouco de Argentina. É, para quem não sabe, né, a Argentina está novamente em maus bocados, né? Então isso, novamente por quê, né? Porque maus bocados na Argentina é bastante comum, né? Então a gente sabe que a Argentina, depois dela ter sido um dos poster childs ali de liberalismo, né? Depois de ter passado por momentos assim, ser um dos países mais ricos do mundo, ser o exemplo da América Latina, aí depois passar por uma crise de moratória, e aí depois dessa crise ter uma negociação em que foi ali o exemplo, né, de liberalismo com pacotes ali de resgate do FMI, etc. E dar tudo errado depois, né? A Argentina, ela é boa em variar ali entre populismo econômico extremo, crises, né? Tentar arrumar a casa e voltar para o mesmo lugar. Não que a gente esteja muito longe aqui no Brasil, mas de fato a Argentina passou por maus bocados mais vezes do que o Brasil nos tempos recentes, né? Os maus bocados, o buraco que ela se meteu foi um pouco mais fundo dos que a gente se meteu por aqui. Então, pra quem não sabe, na Argentina, depois da mudança de presidente, né, que foi ali, a família Kirchner voltou novamente ao poder, então a Kirchner tá ali, a Cristina Kirchner tá como vice, mas enfim, ela tá ali, né, ela faz parte ali do governo, então os Kirchners voltaram novamente, e aí, logo que foram eleitos, já tomaram diversas ali decisões, em termos ali de desfazer muitas reformas que haviam sido feitas pelo presidente mais liberal, né, que a gente tinha ali, o nosso amigo Macri, que também, enfim, também não tinham dado muito certo, pra ser bem sincera, né? Muita gente falou que o ajuste foi muito devagar, né? Foi muito gradual o ajuste fiscal que ele fez e que isso deu um fôlego no início, mas depois, né, foi negociado com o FMI também ali um empréstimo, mas que tudo foi feito de uma maneira muito gradual e não deu certo, e depois, obviamente, passou pela crise da pandemia e tudo foi por água abaixo. E aí o que acontece é que hoje na Argentina, por conta de diversas medidas que foram implementadas ali desde que o novo governo assumiu o poder, eles estão com uma inflação que está somando ali 69%, né, no ano. Bem leve, né? A gente sabe que o mundo está vivendo um período de inflação alta, mas é, obviamente, vocês já devem imaginar que 69% é muito mais alto do que o resto do mundo está passando ali por volta, né, da casa dos 10%. E um dos motivos, obviamente, é o período de inflação alta no mundo, mas o outro motivo é o aumento da demanda agregada, né? Então, uma série de políticas econômicas aí para aumentar, né, a demanda agregada, então políticas fiscais ali e também políticas de controle, né? Então, de controle de capitais para tentar evitar uma fuga de capitais do país, que acontece por conta de diversas medidas aí políticas, de política econômica principalmente. Então, a Argentina tentou negociar novamente ali um pacote de resgate com o FMI. Lembrando que a Argentina ainda tem uma dívida externa, né, considerável, então por isso que ela está sempre tendo que, né, renegociar esses pacotes com o FMI, porque eles têm uma necessidade, né, uma necessidade de financiamento estrangeiro ainda bastante alto. Fora que, né, obviamente tem ali toda a parte comercial de transações internacionais que todos os países precisam de divisa estrangeira. Mas quando um país começa a entrar em desespero, né, para evitar a fuga de capitais, ele começa ali a criar controle de capitais, que foi o que o governo impôs aí no último ano ali. Eu confesso que eu não sei exatamente quando é que foi imposto, mas foram uma das primeiras medidas ali, um controle de capital. O que que é isso, né? É você colocar impostos, né, sobre, você pode fazer controle de capital de diversas maneiras, pode ser impostos para a pessoa conseguir fazer transação em moeda estrangeira, para conseguir comprar moeda estrangeira. Aqui a gente tem o IOF, mas o IOF hoje ele não é usado para esse controle de capital, ele é usado basicamente aí para fins arrecadatórios, né? Mas é uma barreira, obviamente, porque custa mais para você transacionar em moeda estrangeira. Mas, né, a gente tem reclamando do nosso IOF em 7% aqui, na Argentina ele é muito maior o equivalente ali, né? E além disso, ele vai, esses controles vão aumentando, e hoje tem um limite, né, de compra de moeda estrangeira que as pessoas podem fazer e que os próprios importadores podem fazer, e aí você começa, né, a tentar limitar essa saída de dinheiro estrangeiro, limitar essas transações, e você começa a ter o quê? Falta de não somente dólares, mas também falta de produtos, porque você tem ali os importadores tendo que recorrer a mercado negro, etc. E você tem até, obviamente, também um desincentivo para a produção, porque você também tá, você acaba por limitar as próprias transações, que a gente sabe que hoje o mundo é totalmente, né, globalizado ali nas cadeias de valor. Então, para você produzir, você tem que importar, para você exportar, você tem que importar. Então, você acaba criando uma série de gargalos, né, na produção econômica. E aí, a última moda aí das últimas semanas tem sido falar que os brasileiros estão tendo vida de rico na Argentina, porque o peso, ele já estava muito desvalorizado e desvalorizou ainda mais. Acontece que o ministro da Economia, que era um dos últimos ministros que, assim, tinha uma certa credibilidade no governo e que era aliado ali do presidente e tal, ele tinha um certo trânsito ali no Congresso argentino, ele caiu, né? Ele saiu. A Argentina também é muito boa em trocar ministros ali da Economia, da Fazenda. Ele saiu e o mercado leu isso como bom, né? Era o último, nossa última pitadinha de esperança, e o peso seguiu desvalorizando ainda mais. E aí você começa a ter as diversas, enfim, os diversos... você tem o mercado oficial do câmbio, né, que é ali do Banco Central, que eles calculam que está valendo o câmbio de acordo com o que eles têm, né, ali de, enfim, remessas, etc, de reservas, blá, 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 que eles já queimaram grande parte das reservas internacionais que eles têm, né, das reservas em moeda estrangeira. E eles calculam ali que um dólar vale 130 pesos. Só que, como tem todos esses controles de capital para evitar a fuga de capitais, os argentinos começam a recorrer ao câmbio, né, ao mercado paralelo para conseguir trocar mais, né? Bom, esse meu dinheiro vai perder ainda mais valor, eu quero mais dólares, né? Nem que você não vai usar, é pra você realmente segurar o valor do seu patrimônio, né? Pra você garantir o valor do seu patrimônio, que a moeda vai, você já imagina que ela vai desvalorizar ainda mais com mais instabilidade política e econômica. E aí, no câmbio paralelo, o dólar já chegou a mais de 330 pesos. E aí que vem uma decisão muito interessante, gente, que eu achei que o governo argentino anunciou. Eu procurei ali nas fontes argentinas, no Clarim, eu li uma reportagem. Não tá muito claro ainda pra mim, gente, gente. Acho que vamos dos últimos, enfim, isso aconteceu na última semana aí, que o governo, ele então, pra tentar segurar um pouco, né, desse câmbio, pra tentar controlar um pouquinho o câmbio que está acontecendo no país, e também pra tentar ter algum tipo de controle sobre esse, né, sobre todo esse mercado cambial, falaram, bom, então vamos fazer assim. A gente cria aqui o Blue, né, o Blue Dollar, que ele é um dólar só para turistas, é um valor para os turistas, e eles podem vir pra cá, e esse valor vai ser calculado de acordo com a Bolsa Dólar, que aparentemente, aí eu também fui procurar o que que era, tem um monte de mercado ao mesmo tempo, um monte de mercado paralelo na Argentina, e ao que eu encontrei, né, de explicação, o valor que é calculado do dólar, né, no mercado, que eles dizem, o governo falou, ah, pelo mercado, é basicamente se você compra um título argentino, né, um título soberano, por quanto você vende em dólares. Então esse seria o mercado, é um mercado financeiro, é um preço determinado pelo mercado financeiro, mas não é um mercado, né, assim, um mercado negro de que você manda um WhatsApp pra alguém e ele aparece na sua porta ali com um dinheirinho, né. Então, eles falaram, bom, olha, se você é estrangeiro, quer vir pra cá e quer passear na Argentina e nos ajudar a levantar a nossa economia, você pode vir e você pode trocar até 5 mil dólares, né, por peso, seguindo, né, esse Blue Dollar. Por quê? Porque daí você consegue mais pesos ainda, né? Então, enfim, pra você que tá ali, tá chegando as férias e tá assim, pra onde eu vou? Está tudo caro, apesar da paridade entre o dólar e o euro, né? Não faz sentido pra mim, porque o dólar também é caro e eu não tenho tantos reais assim, né? Que tal passear na Argentina? Aparentemente, está valendo a pena. Só não vai lá, né, tentar visitar a Casa Rosada, fazer ali uma visita política, né, tentar entender e se inspirar nos planos econômicos da Argentina, que a gente já sabe onde vai dar, né?
Possivelmente, a maior diferença entre o Brasil e a Argentina é a existência de diagnóstico. Por aqui, apesar de muitas emoções impostas por todos os lados, sabemos minimamente alguns caminhos que precisam ser tomados. Para que os preços não desandem, né, a gente está em dois dígitos agora, mas a gente sabe mais ou menos o que tem que ser feito para que a produtividade caminhe, temos em mente quais reformas são necessárias para isso e até sabemos que tipo de coisa vai mais nos complicar, mesmo que isso seja pouco falado, já que longo prazo não atrai atenção e também não atrai voto, né? Que é o bônus demográfico que está indo pelo ralo e tenderemos a ficar empatados em crescimento baixo por tempo relevante se os outros pontos de destravamento de produtividade não acontecerem. Mas a Argentina é um caso particular em que esse diagnóstico aparentemente não existe. Estamos em 2022 e as soluções, com muitas aspas aqui, tentadas, envolvem o mesmo nível de análise do Brasil dos anos 80. Os Estados Unidos e o FMI nos prejudicam, a culpa é do liberalismo, vamos ampliar controle sobre preços e movimentação de capitais, é preciso gastar mais um pouquinho e até agora não entendemos por qual motivo a inflação segue subindo. Nosso país já foi o maior laboratório de experimentalismo econômico do planeta nos anos 80, mas tomamos tanta pancada que acabamos aprendendo. Não completamente, porque caímos em repetidas arapucas aí a cada década, mas aprendemos um pouquinho. Já a Argentina passa pelo tango eterno que por lá toca há tanto tempo que parece que sempre foi assim. Quem sofrem são as pessoas, sobretudo os mais pobres. Se você realmente não acredita que medidas danosas para a economia podem significar uma catástrofe social, recomendamos repensar isso ou simplesmente pesquisar a situação da Argentina no Google. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
A Alemanha, né, está tendo esse ano, em 2022, provavelmente o menor crescimento entre os países do G7. Né? A estimativa de crescimento da economia alemã do FMI para 2022 é de 1,2% e pior ainda em 2023, com 0,8% só de crescimento, segundo o FMI. E se a gente for ver esses números do FMI, eles são ainda bastante otimistas se a gente comparar com algumas estimativas de outros bancos. Por exemplo, o Deutsche Bank, eles estima uma recessão de 1% para a Alemanha em 2023 e o Credit Suisse uma recessão de 0,7%. E se a gente for ver, alguns economistas acreditam, inclusive, que a economia alemã já está em recessão. Os motivos são vários e a gente já tem comentado aqui, né? A Alemanha é muito dependente, extremamente dependente do gás natural que vem da Rússia. O gás natural natural mais do que dobrou o preço na Alemanha desde junho e chegou a subir mais de 10% nas últimas semanas depois que a Rússia anunciou manutenção, né, no pipeline que leva o gás para a Alemanha e novos cortes de fornecimento de gás. Além do problema do gás natural, a Alemanha também tem vários outros problemas, uma restrição de oferta, várias empresas estão cortando produção ou diminuindo a produção nas fábricas, suspendendo temporariamente. Uma em cada 6 empresas alemãs ou estão cortando ou estão suspendendo a produção industrial. Além disso, a Alemanha ainda tem um problema de falta de trabalhadores qualificados e, assim, os alemães como um todo estão percebendo isso e a confiança do consumidor na Alemanha também tem despencado. Hoje, mais de 70% dos alemães acreditam que a economia alemã vai piorar nos próximos meses. É o pior índice desde 1991. E, além disso, né, a gente tem aquele problema que não é só a recessão, né? Tudo isso vem junto com a inflação também. Como a gente teve, como eu falei, o aumento do preço mais que dobrou do gás, isso acaba impactando toda a cadeia produtiva. Então, os alemães estão sofrendo ao mesmo tempo com um aumento grande dos preços, né, uma inflação seguida de queda de produção e recessão. Então, isso é realmente um problema para a Alemanha. A Alemanha está sendo considerada, no momento, né, digamos, a ovelha negra, o filho problemático da Europa. Quem diria, né, a Alemanha que já foi, né, a grande, ainda é a maior economia da Europa, né, mas já foi assim o primo rico, digamos assim, né? Agora é a economia que mais tem enfrentado os problemas e pelo tamanho, né, a gente precisa prestar atenção também, porque a recessão na Alemanha, a inflação acaba também tendo impacto no mundo inteiro.
Falamos aqui, inclusive foi até título de um episódio, que a saída da Merkel seria sentida pela economia alemã e pelo resto do mundo. Mas uma correção precisa ser realizada. Não é apenas com saudosismo pela pacificação gerada e pelas relações republicanas levantadas pela ex-premier com o resto do mundo que os 16 anos de Merkel devem ser lembrados. Também tivemos ali uma sequência de decisões questionáveis e que trazem impactos enormes atualmente e ainda darão muita dor de cabeça, principalmente quando falamos de infraestrutura e, claro, né, no elefante barulhento que está correndo na loja de louças finas, a energia. Nesse último caso, a redução de fontes próprias, principalmente ali de energia nuclear, e a dependência de um parceiro um tanto instável, que é a Rússia. Essa mistura negativa complica a vida de empresas e das pessoas por lá e, na prática, a Alemanha, nesse momento, está fora do seu status de aquele local que todo mundo queria imitar, ali na Europa, para ser aquele cujos equívocos chamam a atenção pelos resultados danosos gerados e esperados. Inclusive, outro adendo que talvez faça com que alguns dos nossos ouvintes torçam o nariz. Donald Trump, no distante 2018, alertou para a dependência que a Alemanha estava tendo do gás russo e apontou para os perigos dessa conexão. Você pode até dizer que os motivos elencados por ele eram ideológicos, e convenhamos, talvez em parte tenham sido mesmo. Mas não há como dizer que ele estava equivocado em apontar que, realmente, quando se faz negócios e se amplia parceria com pessoas ou países historicamente conhecidos por sua instabilidade e falta de confiança, coloca-se em jogo um conjunto de situações muito mais amplo do que simplesmente alguns contratos foram assinados na mesa e não tem problema se essa outra parte aí não cumprir o que está dizendo que vai fazer. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, o modelo de negócios da Shein chama a atenção pela rapidez e otimização que promove. O que tem de novidade nele?
Bom, começando com um pouco de história. A Shein, ou também conhecida como Shein, é um upgrade daquele modelo que a gente já conhecia como fast fashion. No início dos anos 2000, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente teve a popularização das lojas como a C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, a gente viu como essas empresas conseguiram democratizar o acesso às tendências de moda. E isso foi muito marcante. As tendências das passarelas, com alguns meses, puderam chegar até as ruas. E isso é muito bem retratado naquele filme O Diabo Veste Prada, em que o personagem da Meryl Streep explica que o suéter que a personagem da Anne Hathaway está usando, por mais feio que seja, foi escolhido por aquelas pessoas que estavam ali naquela sala de equipe de estilo, de designer, que estava pensando para alta costura. Esse processo que ela se refere nessa cena é conhecido como efeito trickle-down na moda, que significa que as tendências de moda escorreram das passarelas e da alta costura e foram parar na mão do público em geral, E foi aí que as fast fashion se consolidaram. Só que poucos anos depois, começou o debate sobre a que custo isso se torna possível, com que condições de trabalho e etc. E muitas empresas reviram o seu modelo com práticas mais sustentáveis, mais equilibradas, mas com um incremento de preço também. Ao mesmo tempo, a gente viu crescer nas redes sociais um impulso pelo consumo sendo dado não só pelas revistas, pelas novelas, mas principalmente pelos influenciadores. Então, vem a corrida pela novidade. Ao mesmo tempo que se tem o debate sobre consumo consciente, existe um natural impulso pelo consumo. Com tanta novidade sendo mostrada, quem vai ser o primeiro a mostrar, a usar, a lançar a tendência? Então, essas tendências de moda ficam cada vez mais rápidas e também mais efêmeras. A moda que antigamente a gente conseguia datar como moda dos anos 70, roupas dos anos 80, hoje em dia a gente consegue dizer que é a moda do verão 2022, no máximo, porque acabam muito rápido. Por isso que a gente acelera a necessidade de converter o desfile que acabou de acontecer em looks para o dia a dia, para se conseguir ficar mais antenado. E nessa demanda do mercado surge a Shein, que estreia numa categoria de ultra fast fashion. Da maneira como eles trabalham, eles fazem parecer o fast fashion um modelo lento de traduzir a moda. E como que isso começou? A verdade é que pouco se sabe sobre o fundador da Shein, que é o Chris Xu. É um graduado chinês-americano que estudou na Universidade de Washington. E ele prefere ficar fora dos holofotes, mas a gente consegue acompanhar a história da marca. Em 2011, ele registrou o site que veio a se tornar a Shein, antigamente chamado de Sheinside, se posicionando como uma empresa líder mundial em vestidos de noiva. Mas um ano depois, eles já expandiram para a moda de rua, com algumas peças, funcionando de uma forma semelhante a uma empresa de dropshipping, que é aquele formato em que a pessoa faz o marketing, executa a venda, mas a logística de entrega fica direto do fornecedor ao comprador. Em 2012, a Shein começou a executar as campanhas de marketing em redes sociais com blogueiros para produtos publicitários, em peças de publicidade no Facebook, no Instagram e no Pinterest. Em 2014, ela começou a mudar a sua estratégia. Começou a adquirir o seu próprio sistema de fabricação e de distribuição e parou com o modelo dropshipping e se tornou, de fato, uma varejista integrada. Comprou uma empresa chinesa que era muito conhecida, a Romwe, e acabou crescendo com isso. Mas, sem dúvida, a Shein ganhou força em 2020 com a pandemia, com menos empresas consolidadas no digital ainda, assim que a pandemia estourou, ela teve um aumento das vendas em 250% em comparação com 2019. E, embora a Shein não tenha lojas físicas, lojas em shopping, como a gente vê a Zara, H&M e outras empresas do varejo internacional, ela abre lojas temporárias em algumas cidades. Em Madrid, em Melbourne, em Las Vegas, Milão, até no Rio, lá no Village Mall, eles abriram uma pop-up store. E a estratégia, de novo, é criar desejo entre os consumidores. É que com essas lojas temporárias, eles tenham um local bom, os consumidores têm um local para fazer as fotos instagramáveis, as fotos para redes sociais, e isso acaba atraindo os adolescentes, os jovens adultos, enfim, pessoas que são antenadas na moda, ou que querem ter acesso a esse mundo. A Shein, na verdade, fica sediada na China, mas consegue enviar para 220 países. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pedir na Shein, mas eles conseguem entregar em São Paulo com mais ou menos 10 dias corridos. não dias úteis. Então, para entender como isso é possível, a gente vai mergulhar agora na estratégia de marketing digital da Shein e ver como que consegue se diferenciar de outros varejistas de fast fashion. Bom, a Shein tem um site e um aplicativo, e eu não sei se vocês já experimentaram também o site e o aplicativo, mas me parece uma rede social. Eles estão tentando direcionar os visitantes do desktop para o aplicativo, oferecendo mais descontos para o usuário baixar o aplicativo e usar o aplicativo. Isso já é uma forma de conceder um benefício em que a pessoa se sente num jogo. Essa estratégia vem funcionando bem. O aplicativo da Shein foi o segundo aplicativo mais baixado de compras no mundo em 2021, e em maio de 2022 foi o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. E aí, assim que você acessa a Shein, você recebe imediatamente vários cupons de desconto que você pode coletar numa roleta, ou jogando jogos, ou assistindo lives dentro do aplicativo. E aí você consegue, com um clique, cada vez mais descontos. Então já estimula o usuário nesse senso de game que tem ali dentro. Quando você recebe uma compra e o app te estimula a fazer uma avaliação da peça, geralmente ninguém faz, né? Porque pra quê você vai estar fazendo uma avaliação? Algumas pessoas até fazem para ajudar num sentimento de colaboração, mas o que vale no final das contas é quando o usuário ganha alguma coisa para dar aquela avaliação. E na Shein, eles oferecem pontos que valem desconto na próxima compra. Essa gamificação de conseguir o cupom que dá mais desconto, de coletar pontos, faz com que haja um estímulo para o usuário se manter ali dentro como uma rede social, como uma moeda digital, uma moeda social. Outra brincadeira que gira também no TikTok é encontrar na Shein os produtos que são idênticos às outras marcas. Por exemplo, a Zara, a H&M, provavelmente a fabricação muitas vezes é na mesma fábrica, né? No mesmo centro de costura ali, mas as pessoas se divertem com essa possibilidade de escanear uma foto de uma peça da Zara, por exemplo, e procurar na Shein. Então, os clientes acabam ficando felizes em filmar na hora que estão desempacotando as compras quando chegam dos correios, experimentando e mostrando se conseguiram encontrar um grande achado, uma peça super barata e com cara de boa. Ou até mesmo quando não dá certo, e aí fica engraçado de ver aquelas pessoas que compraram os vestidos e vieram num tamanho pequeno, ou roupas que ninguém compraria, mas alguém comprou na Shein. Enfim, acaba virando um desafio, uma espécie de jogo. Além dos pontos, a gente também tem um grande apelo que é o frete grátis com devolução fácil. Então, muita gente poderia ter essa restrição com o valor do frete, mas oferecendo frete grátis acima de R$50, no caso aqui do Brasil, se torna muito mais fácil, né, convencer a pessoa a fazer uma compra. Ainda mais oferecendo uma devolução facilitada que acaba quebrando esse tipo de objeção. E a pergunta que não quer calar, né? Como eles conseguem se manter tão acessíveis? Manter uma peça de roupa tão barata, no final das contas. E isso é cortando custos. A Shein tem a capacidade de rastrear, através de inteligência artificial, quais são as peças que mais vêm bombando no TikTok. E com isso, eles não precisam manter tantas pessoas trabalhando numa equipe de estilo, uma equipe de cool hunters, de profissionais que analisam tendências. E com isso, com os robôs, eles conseguem antecipar, confeccionar mais rápido e disponibilizar na quantidade certa. Então, eles conseguem encurtar o tempo necessário para identificar essas tendências, e aí com isso eles conseguem lançar na média de 500 a 2 mil novas peças todos os dias. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de lançamentos que uma fast fashion faz no mês ou às vezes no ano é a quantidade que a Shein solta no ar por dia. E com isso, eles conseguem projetar com a inteligência artificial o estoque. O estoque é super bem controlado. Então não precisa fazer uma queima de estoque de peças que saíram de moda, porque eles planejaram a quantidade certa e ainda criam um senso de escassez com as peças que são disputadas. Sem contar que um outro ponto que é um dilema para diversas pessoas é o tema da diversidade, porque a Shein consegue atender pessoas com corpos super pequenos até corpos GGG, 6G. Então, ao invés de usar grandes veículos, eles usam micro influenciadores, às vezes pessoas que têm 10 mil seguidores, para divulgar os achados no site da Shein e estimular que os consumidores altamente nichados façam as suas compras. Essa estratégia de ter uma referência em alguém da internet é super eficaz para o tráfego orgânico, ou seja, para divulgar a marca, se disseminar sem ter que pagar por anúncios e fortalecendo a conscientização sobre a marca. A Shein é a marca número 1 do TikTok entre os influenciadores. É a marca mais comentada justamente por esse senso de gamificação. Os influenciadores mostram as suas mercadorias que eles receberam de recebidos e ganham comissão sobre essas vendas, vendem como afiliados. E aí a gente tem um cenário final de uma geração muito voltada ao marketing digital, marketing direcionado e uma marca que consegue se posicionar muito bem nas redes sociais e que se adequou a isso, de uma forma acessível também. O preço é uma variável sensível para o negócio da Shein e hoje ele consegue bater de frente com gigantes como a Amazon. A Amazon, sem dúvida, foi uma empresa que moldou os hábitos dos consumidores ocidentais a fazer compras online, construir esse hábito de compra através de coleta de dados dos usuários, através de uma otimização da pesquisa, mas a Shein se utilizou dessa estratégia, conseguiu se expandir no Ocidente com medidas para corpos ocidentais também, e assim conseguiu competir com a Amazon e acabou jogando esse jogo aí.
Inclusive, começando esse comentário aqui dizendo que vou chamar de Shein, tá? Que é como as pessoas mais próximas que eu tenho chamam, não chamam de Shein. Então, por favor aí, não fiquem chateados com a pronúncia. Pensem que é lá o gigante de e-commerce asiático e tudo mais, que aí fica mais fácil. Enfim, vamos lá. Um dos maiores fenômenos trazidos pela era da otimização e informação que vivemos hoje é essa situação surreal em que a maioria das empresas consegue hoje saber com muitos detalhes o que quem consome quer consumir. Em alguns casos, antes mesmo de quererem consumir. Quem já teve contato, qualquer contato com a Shein, sabe como essa rapidez se transforma em novos itens e logo em seguida em compras realizadas no mundo inteiro. A grande pergunta que fica diante dos desafios dessa renovação extremamente rápida e do alto consumo de recursos que ela demanda, de resíduos que deixa, de impactos gerais que traz, é a seguinte: será que tal modelo de negócios consegue se manter de pé por ser muito enxuto? Ou, tal qual grandes marcas que decolaram e depois caíram de bico, como a Forever 21, terá um esgotamento rápido, tal qual a subida meteórica que observou? É claro que não existe um modelo de negócios eterno que resolva todos os seus problemas e não precise olhar otimizações ao longo do tempo, né? Otimizações, melhorias, mudanças e tudo mais. Mas realmente faz pensar um tanto sobre como a moda que passou do modelo regular para o fast fashion e agora o ultra fast fashion conseguirá manter uma estrutura rentável com base em um consumo cada vez mais rápido e todas as consequências que vêm junto dele. Até porque, como já comentamos aqui em episódio recente, o tal novo normal do varejo não é tão online para sempre como se imaginava. Mesmo que esse lado tenha crescido tanto durante o período da pandemia, inclusive a própria Shein cresceu muito nesse período. Até onde tudo isso vai. E é dessa maneira, então, que vamos encerrando o episódio de número 329 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Nos despedindo das nossas queridas participantes do nosso amado trio favorito. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa atualização aqui dos irmãos. Certamente não vai ser a última vez que vamos comentar isso, porque as implicações não são apenas para a Argentina, também são para nós, né? A Argentina é um parceiro comercial muito próximo nosso, que tem um certo volume aí grande, então não vai ser a última vez. Vamos comentar sobre isso. Muito obrigado por trazer essas atualizações que iniciam aí talvez uma nova série, sei lá, né? Temos o Brasil Fiscal, será que a gente vai ter Argentina e o Tango Eterno? Você que estiver aqui nos acompanhando vai saber. Muito obrigado, Raquel, e te aguardamos na semana que vem.
É isso, pessoal!
Então, prometo que na semana que vem eu vou tentar não invadir novamente aqui o Boletim Internacional da Rede. E nos falamos na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização a respeito da economia alemã, que aparentemente, nesse exato momento, passou de vitrine a pedra, né? Ou, sei lá, passou de exemplo a exemplo do que não fazer. Muito obrigado, te aguardamos aqui na semana que vem.
Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana, um podcast mais curtinho, mas achei que era importante falar desse assunto. Tá bom? Então é isso, e semana que vem eu volto com mais informações para vocês a respeito da economia e da política internacional. Um beijo e até lá!
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais um assunto que muito provavelmente os nossos queridos ouvintes não estavam pensando sobre, mas que trazem efeitos aí e estão amplamente conectados com fenômenos globais e tecnológicos. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Bom, pessoal, esse é um tema super atual que vale a pena a gente ficar de olho, porque é uma tendência em crescimento e a gente não sabe até onde isso é capaz de chegar. E é super interessante que a gente continue acompanhando.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.